Para sabermos como foi o ano da pecuária gaúcha, vamos ouvir o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros. Que balanço se faz de 2022 do setor, presidente?
Na pecuária do Rio Grande do Sul, esse ano foi muito ruim. Né? Nós, pecuaristas, amargamos queda de preços, aumento de custos, e geralmente nós falamos isso no fim, mas esse ano a gente foi atrás dos números. Então, se vocês pegarem o ano de 2021, só fazendo uma regressão um pouquinho antes também, o IGPM, que é o índice que mede a inflação, foi de 17,78, enquanto o boi subiu só 9,7. Então vocês vejam que já lá em 2021 o preço dos insumos, do custo da produção sobe quase 20% e o boi sobe quase 10%. Vem 2021 o IGPM de 6,61, isso num padrão setembro, tá? E o boi cai 18,9. A recomposição do boi não existe, o preço do boi derrete. A inflação come o boi. As perspectivas de inflação para esse ano é 4,65. Não recompõe a queda que tivemos em 2022. 2021 o boi não acompanhou a inflação, pela metade, digamos que foi a suba do boi. 2022 ele cai de forma dantesca e 2023 a gente não tem uma expectativa de elevação dos preços. A nossa expectativa é que os preços se mantenham na base. Hoje nós temos um piso. Se ele subir, pelas expectativas, são só expectativas, a gente não sabe como vai se comportar o mercado internacional, China, Covid. Essa semana ainda saiu notícia do recrudescimento da Covid, do fechamento da China novamente. Se pensar em fechar, e a gente depende, 60% da nossa exportação é para a China, não temos uma boa perspectiva para 2023 e 2022 foi um ano terrível para a pecuária do Rio Grande do Sul.
Presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, a que se deve essa redução?
A gente sofreu pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul uma invasão de boi do centro-oeste para abate aqui no Rio Grande do Sul, nas plantas frigoríficas do Rio Grande do Sul. Ou seja, estava mais barato trazer boi vivo de fora para abater aqui e depois despejar no nosso mercado do que comprar o nosso boi. Ah, mas o percentual de que se trouxe de gado foi pequeno. Ok, não foi um percentual expressivo, mas foi o percentual suficiente a derrubar o preço dos frigoríficos para o varejo. O que que acontece com isso? Ao mesmo tempo, cai o preço para o pecuarista. Se eu despejo no mercado do Rio Grande do Sul boi barato, carne barata nos açougues, os outros frigoríficos que vinham pagando mais se obrigam a baixar o preço de compra para poder acompanhar o valor dessa carne barata que veio do centro-oeste. Sem contar que, embora já existisse, foi acentuado de sobremaneira o número de desossa aqui no Rio Grande do Sul. Então se trouxe muita carcaça de fora para desossar aqui e vender para o mercado interno. Isso foi um caos. Isso derrubou o mercado do Rio Grande do Sul, isso prejudicou o mercado do Rio Grande do Sul. Claro que a gente também tem que olhar para dentro, a gente tem que entender que nós não temos competitividade, a nossa carne não é commodity, não adianta a gente brigar por carne na prateleira a preço. Óbvio que a carne do Centro-Oeste vai ser sempre mais barata, porque lá tu tem as usinas de biodiesel que fornece o DDG, tu tem os confinamentos. Hoje um confinamento no Rio Grande do Sul não para em pé, não se paga, então nós temos gado a pasto extensivo. O que a gente tem que fazer é retirar nossa carne desse mercado commodity. É fácil? Não, não é fácil. É do dia para a noite? Não, não é do dia para a noite, mas a gente tem que começar a falar sobre isso.
O Rio Grande do Sul produz uma carne de melhor qualidade?
O Rio Grande do Sul produz raças taurinas, Hereford, Angus, Brangus, Braford. Em contrapartida, o Centro-Oeste produz Ebu, Nelore, Brahma, Tabapuã, enfim. São carnes reconhecidamente com menos marmoreio e menos sabor. A carne de confinamento deles, ele também retira um pouco do sabor do acabamento. E o gado do Rio Grande do Sul, não. Ele tem esse acabamento a pasto, ele tem o marmoreio necessário, ele tem o sabor da carne trabalhada num gado de qualidade. Embora já existam pessoas que dizem que o Zebu se aprimorou e hoje ele tem o mesmo marmoreio e o mesmo sabor da carne gaúcha, o que não se reflete de forma empírica. Eu digo empírica porque a gente não tem um sommelier de carne como existe na Argentina, que provam as carnes e falam sobre os sabores. Mas a gente é gaúcho, a gente come churrasco tanto aqui quanto no Mato Grosso. E aí a constatação técnica, ela se reflete na prática.
Presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros. a saída e exportação e aumentar o poder aquisitivo da população?
Sabe que esse, nós temos dois pontos aí que, como estamos falando, em 2022 vamos trabalhar. A falta de poder aquisitivo da população impactou evidentemente no consumo de carne, um dos menores em 20 anos. Mas não foi só a falta de poder econômico. O preço da carne nas gôndolas foi muito caro. Nós tivemos a subida do boi em 2021, levando uma picanha para R$100, ou entregou para R$80, e esse preço ele não reduziu. Não se viu essa redução sensível nas gôndolas, tu vem vendo agora, um mês atrás. Então a redução do consumo não foi só pela perda do poder aquisitivo, até porque em 2022 foram recordes e recordes de pessoas com emprego, segundo o Caged, mas também porque se manteve o preço da carne muito alto. Em relação às exportações, quando tu tem para onde sair para tirar a carne, o excesso de carne do teu mercado, tu consegue valorizar ela. Nós exportamos 60% para a China. Não vou fazer uma análise do mercado, vou fazer regional do Rio Grande do Sul, vou fazer uma análise do mercado Brasil. Qual foi o ano que mais se exportou carne? Foram 12 milhões de toneladas de carne. Foi 2022, que foi quando o preço do boi afundou a quase 20%. Agora eu vou fazer uma pergunta para os nossos ouvintes. Qual foi o ano que tivemos recorde do valor da tonelada de carne? Foi 2022. Também. Quais foram os meses de maior exportação e recorde? De julho a outubro. Quais foram os meses que mais o preço do gado, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja no Centro-Oeste, caiu? Foram nesses meses de julho a outubro. A novembro começou a subir de forma tímida, tivemos uma subida agora em dezembro, mas já começamos a ver uma recaída. Ou seja, a exportação sim, salva. Esse ano ela mostrou que é salvadora, não. Esse ano ela não mostrou. Então, assim, muito cuidado quando a gente acha que a exportação vai salvar tudo. Temos que olhar os números. A gente está falando em números, a gente não está falando o que acha. Achar, a gente acha que salva, né? Mas os números desse ano 2022 não refletiram isso. E a fonte que eu estou dando para os ouvintes é a ABIEC, Associação Brasileira de Exportação de Carne.
A gente nota que o gaúcho gosta do churrasco, continua comendo churrasco, mas acaba substituindo a carne vermelha por outras carnes.
Esse é um movimento que sempre vai haver, e inclusive ele também há de forma diversa. O brasileiro acabou indo para, migrou para outras proteínas enquanto o preço da carne disparou. Ok, faz parte, vai diminuir o consumo, e isso reflete no consumo per capita de carne vermelha. Mas também a gente vê uma mudança na China, uma migração de consumidores que só consumiam carne de origem suína de aves para a carne bovina, porque saem também desse movimento de faixa de renda. Então, assim, tanto para baixo quanto para cima, tem outros países que vão consumir, vamos olhar para a Índia, vamos olhar para Taiwan, vão começar a consumir carne bovina, uma maior parte da população, porque esses países eles estão em franco desenvolvimento econômico. Em relação ao Rio Grande do Sul, ao Brasil se notou, são dados, são 25 anos que não tinham menor percentual de consumo per capita de carne. Eu espero que também com esse tombo no preço da carne em 2022, que chegou a quase 20% para o pecuarista, nas gôndolas eu não sei te dizer, porque eu vejo hoje já a carne mais barata, mas da metade do ano para cá, ou seja, no segundo semestre, deve haver uma modificação também nisso, deve aumentar o consumo já agora para esse ano de 2023, já deve ter uma repercussão já no segundo semestre de 2022, que ainda não sei os dados.
Ouvimos o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.